cumprimento nossos colegas integrantes da mesa diretora, em nome deles, os demais colegas vereadores, assistentes da, que nos acompanham, a imprensa, a comunidade que aqui se encontra, aqueles que estão nos acompanhando também pela transmissão ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook, nossa comunidade de forma geral, meu boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro às 19h10, horas, declaro aberta a sessão ordinária número 1326/2026. Inicialmente, convido aos presentes para juntos fazermos um minuto de silêncio pelo falecimento de Elisabetta Blatt Martins, Maria Selmira Simon e Enoemi da Silva. Prosseguindo, coloco em discussão a ata da sessão ordinária número 1325/2026. Com a palavra, senhoras vereadoras. Ninguém mais se manifestando, coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que efetue a leitura das matérias do expediente de hoje.
Projeto de Lei 058/2026. Institui o Fundo Municipal de Bem-Estar Animal e da Outras Providências. Projeto de Lei nº 059/2026 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil, oriundos do Fundo Nacional de Saúde e da Outras Providências. Projeto de Lei 060/2026 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil, oriundos do Fundo Nacional de Saúde e da Outras Providências. Projeto de Lei número 061/2026 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil, oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social e da Outras Providências. Proposição número 10/2026, encaminhada pelo vereador Jorge Luiz de Lima, propõe ao Poder Executivo Municipal que proceda à demarcação, pintura das faixas de estacionamento oblíquo localizadas no lado oeste, direito de quem desce, da Rua Conde de Porto Alegre, entre a Avenida João Pessoa e a Rua Júlio de Castilhos, bem como em todas as quadras asfaltadas da Avenida João Pessoa, em ambos os sentidos, onde o estacionamento é regulamentado na forma oblíqua. Proposição 011/2026, encaminhada pelo vereador Jorge Luiz de Lima, propõe ao Poder Executivo Municipal que realize estudo técnico de viabilidade e, sendo possível, proceda à instalação de um quebra-molas redutor de velocidade na rua Elmo Cristo, localizado na Vila Jardim.
Passando ao pequeno expediente, não havendo manifestações de razão pela qual passamos ao grande expediente, no qual pela ordem está escrito o vereador Jorge de Lima. Passo aos trabalhos para o vice-presidente Rosinaldo e peço a palavra.
Assumo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Jorge de Lima.
Despeço saudações. Quero aqui deixaram um pequeno lembrete da nossa Secretaria da Educação e também do Conselho Tutelar, a qual eles nos pediram para estar deixando esse lembrete para os demais vereadores também, também a comunidade, toda a nossa comunidade. É a campanha Maio Laranja. Ações de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a RAI. Rede de apoio à escola, juntamente com as instituições parceiras, conta com o apoio e o comprometimento de vossas senhorias com as ações da campanha Maio Laranja, dedicado ao enfrentamento de abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. No mês de maio foram realizadas várias ações de mobilização e conscientização, entre elas rodas de conversas nas turmas do primeiro ao nono ano das escolas municipais, estadual e APAE, coordenadas pela assistente social da Secretaria de Educação e pelo Conselho Tutelar. Já no último dia 29, realizou-se a caminhada de conscientização e proteção às nossas crianças e adolescentes. Contamos com o apoio de todos os vereadores para estar compartilhando informações, sensibilizar a população e incentivar a denúncia de situações de violência, somente por meio do trabalho conjunto entre poder público, instituições e comunidade, conseguiremos construir ambientes mais seguros e protetivos. Proteger crianças e adolescentes é um compromisso de todos nós. Denuncie o plantão, o Conselho Tutelar é 559-9623-4230. Plantão da Brigada Militar é 559-9638-9683, Disque 100. Atenciosamente, RAI, Rede de Apoio à Escola. Também aproveitando o espaço, dia 25, 26 e 27, estivemos em Porto Alegre, eu e o vereador Neri, estivemos ali no gabinete do deputado Darley, onde foi deixado alguns ofícios, e também tivemos uma notícia boa, onde ele destinou uma retroescavadeira para o município, para o nosso município, e também onde ele já tem, o ano passado também, já tem destinado valores para a saúde, e este ano também, já também tem destinado valores para a saúde, e agora destinando essa indicação da retroescavadeira também. Também estivemos ali no gabinete da Eliana Bayer, também levando a demanda do nosso município, gabinete do deputado Clássico, Secretaria do Desenvolvimento Urbano com o secretário Fernando Clássico, também vendo as demandas do pavimento. Também estivemos na Casa Civil, gabinete do governador, onde fomos bem recebidos pelo assessor Matheus Vespa. Então, estivemos ali levando essas demandas, pedindo, colocando o nome do nosso município à frente, né? Nós sabemos que se nós não estivermos pedindo, não estivermos levando as demandas, muitas vezes o município fica esquecido, e nós não queremos isso, e nem a comunidade não quer. Então, fomos lá, fomos bem recebidos, e viemos com essa grande notícia dessa retroescavadeira para o município, né? Então, isso é de suma importância para o nosso município, para auxiliar o trabalho tanto do pessoal do interior como na cidade também, né? Então, fica aí. Eu muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Jorge de Lima.
Assuma os trabalhos. Com a palavra o vereador Fernando Gatterman.
A minha saudação, senhor presidente, demais colegas da mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, assistentes, pessoas que nos acompanham pelo pelo site da Câmara aí, pelo Facebook, né? No interior da cidade, dos bairros. Meu boa noite. Como o colega Jorge já colocou aí sobre essa campanha do Maio Laranja, né? É uma campanha muito interessante, que cuida, né, das nossas crianças e adolescentes, como muitas vezes tem, né, exploração, né, problemas também, né, que procurem do Conselho Tutelar, né, os órgãos encarregados, para que tomem atitudes, né? Que quanto mais prevenir, melhor, né, vai ser o futuro, né? Então acho que é de grande valia essa campanha, né? De a conscientização, né, de todas as pessoas que dão, né, quem souber de algum abuso desses, né, exploração, que comuniquem, né, os órgãos, que serão tomadas atitudes. Também quero falar um pouco sobre alguns eventos do nosso município que transcorreram, né, nesse último mês de maio, né. Então, como a primeira rústica, né, uma corrida rústica de Humaitá, né, com em torno de 400 atletas, né, que estavam na corrida, um dia frio, garoa, muito povo, né, assistiu isso, né, muitas pessoas em grande número, né. Então é uma modalidade que está começando, mas já começou bem, eu acho, né. Então, né, os organizadores estão de parabéns, né. Também teve no mesmo dia a caminhada aos mártires, né. Também a gente, né, parabenizar todos os humaitenses que participaram, né. É uma caminhada longa, né. O dia também estava meio, né, não era tão fácil, né, garoa e frio. Então, mas todo o esforço é válido, né, de cada um que foi. Também teve o baile do hospital, que foi, né, um baile bom, né. Dar os parabéns, né, para os organizadores. Também tivemos ontem, no domingo, a festa da comunidade Santa Rita, Linha Cascata, que foi feito no mês de maio, porque maio é o mês da Santa Rita, né? Então, em homenagem a Santa Rita, que é o nome lá da comunidade, foi feito no mês de maio ainda, né? No último dia do mês, mas foi feito em maio, né? Na verdade, poderia ter feito antes, mas tinha outros eventos, né? Então, não foi possível. Mas ainda bem que ontem o dia estava bom, né? E dar os parabéns a todos os que se empenharam, né? Também tivemos o campeonato Interfirmas, né? Um grande evento, né, esportivo, organizado pela Secretaria de Esportes, né, a Municipalidade, a CI, Escola Maria Cristina, né, todos envolvidos nessa competição, né. Então acho que teve muitos times, né, um campeonato bem, né, bem organizado e disputado, né. Teve vários jogos de grande qualidade, né, que para quem assistiu, né, alguns jogos aí, eu acho que muitos humaitenses assistiram, e principalmente no sábado, né, que lotou o ginásio nas finais aí, né. Então acho que, né, estamos todos de parabéns, né, aos times que participaram, aos atletas, né, às empresas que se empenharam, administração que organizaram, né? Também, então, mais um investimento feito, né, pelo município, a chegada do caminhão, caçamba, né, truque, traçado. Na verdade, já esse recurso, uma porcentagem dele é uma emenda do Paim, né? Então já estava tempo liberado, demorou um pouco até que se deu certo, né, essa compra, né? Então, a princípio, né, no começo era para parecer um caminhão toco, né? Então foi, né, pensado bem e conversado aí para que se adquirisse um truque, né, que é mais viável para o trabalho, né? Então acho que ele vem em boa hora, né, para, né, o transporte de cascalho aí no interior do município. Eu acho que ainda vai ficar com falta de caminhão, porque tem uns aí que estão bastante judiados, volta e meia estão estragados, né? E um caminhão que carrega bastante é muito viável, né? Então acho que é uma demanda que faz já há tempo esperando, né? Então, com certeza, virá atender as demandas, né, do nosso município aí. Então, até temos mais alguns recursos que estão vindo aí, algumas emendas que estarão, né, algumas já chegaram, outras que virão, né, daqui uns dias. Então, vai ter mais investimentos aí, né? Então, acho que é de grande valia. Então acho que a busca por recursos, né, está sendo viável, né, e o município precisa, né, de recursos para renovar a frota, né? Assim como já foi renovado na saúde, agora você começa a renovar nas outras secretarias, né? Alguns veículos aí, alguns caminhões, algumas máquinas, né? Daqui uns dias estará vindo mais máquinas, mais veículos aí, né, para atender a demanda de nosso município. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Décio Petri.
Boa noite, presidente da casa, Jorge de Lima. Também saúdo os demais colegas vereadores, então, em especial meus colegas da bancada do MDB, Maurício, a Jennifer, a Anitta. Saúdo os funcionários dessa casa legislativa, a imprensa que nos acompanha, tá, e transmite. Então, eu acho que atualmente não no YouTube, acho que está com um probleminha, então pelo Facebook e também pelo link, então, da Câmara de Vereadores. Tá. Saúdo todos aqueles que nos ouvem, então, e nos veem aqui na cidade, no centro, nos bairros, vilas, no interior do município, tá? Em outros municípios e outras regiões, quem sabe do estado e quem sabe até de outros estados. Bem, falando isso, tá? O vereador Fernando já falou de alguns eventos que aconteceram, tá? Acho que só resta agradecer, então, a todos que participaram, tanto do baile do Hospital Adesco, quanto da rústica, tá? E daqui a pouco eu falo um pouco mais da rústica, da primeira rústica que ocorreu aqui no município de Maitá. Também com relação àquela caminhada aí que eu acho que já é a sétima, oitava vez que eu caminho, tá? E dessa vez então eu não pude caminhar até Três Passos, eu participei então da equipe de apoio, tá? Até próximo ao local, tá? Eu sou um dos mentores dessa caminhada, então, os mártires, tá? Eu e mais um grupo de pessoas aí, começou com um número pequeno aí, de 4 ou 5, depois foi para 7, depois foi para 20, depois foi para 100 e daí por diante, tá? Mais de 100 pessoas caminharam então neste ano. Que bom, agradecer a todos aqueles que disponibilizaram seus carros, tá, como veículos de apoio, porque a gente sabe que o trajeto é longo, a estrada muitas vezes não é boa, tá, e alguns imprevistos acontecem, principalmente pessoas que não aguentam o percurso, tá, mas sempre estão bem amparados, tá, sempre estão bem amparados, a gente faz então acompanhamento, leva eles até onde que eles possam retornar à caminhada, tá? Então aqueles que gostariam de caminhar e acredito que não possam, tá, num primeiro momento, fazer os 20 quilômetros, tá, fica o convite para o ano que vem. Nós sempre estaremos juntos, tá? E faremos então esse acompanhamento, esse controle. Quando alguém cansar, a gente coloca num carro, leva um quilômetro, leva dois quilômetros, tá? Ou leva até o final do trajeto. Tá? Isso é tranquilo. Tá? Graças a Deus que outros eventos assim a gente não tem presenciado, tá? A não ser algumas baixas, às vezes, que ocorrem lá no local, tá? Já tivemos dois desmaios, mas isso é por deficiência de açúcar no sangue, né? Baixa de glicemia. Então, por isso que a gente já orienta o pessoal a levar também algum lanche, alguma coisa junto assim, que melhora a situação da glicemia no sangue logo depois que eles param de caminhar. Bem, então, passando por isso, tá? Agradecer também a todos que estiveram ontem, então, naquele primeiro almoço ali da comunidade Santa Rita da Linha Cascata, e dizer que foi um prazer estar lá. Tá? Há muitos anos não haviam eventos lá. Já lembro lá da época da escola, então, quando a gente ainda era jovem. Aí, tá? Então, agora está se retomando lá. Então, parabéns para todos aqueles que estiveram envolvidos naquela primeira festa lá da comunidade Santa Rita. Bem, aí com relação à rústica, tá? Eu trouxe uma medalha junto aqui, a medalha inclusive é minha. Tá? Eu participei da rústica também. Eu retornei da caminhada lá e deu tempo ainda de eu chegar aqui e colocar a minha roupa então e sair para a corrida. Tá? Então vejam a maravilha que é essa medalha. Tá? Olha o que está estampado aqui. Tá? A professora Cecília pode... Tá? Deixei de cumprimentá-los, então cumprimento vocês também que estão nos assistindo aqui. Tá? A professora Cecília deve lembrar muito bem da luta que foi, tá? Junto com toda a comunidade, nós tentarmos preservar a cascata. Tá? E vejam... Água jorando aqui nessa medalha. Aí eu olho para essa medalha aqui, eu lembro daquele período, lá no final de 2022, quanta luta nossa para manter aquela cascata intacta. Tá? Quanta luta estamos lutando até hoje por isso. Tá? Então, é uma medalha que nos enche de orgulho, porque eu lembro que no passado nós tínhamos até aqui em Humaitá, um mini zoológico, não existe mais. Tá? Por desleixo da administração pública, tá? O zoológico foi levado embora. Tá? Foi a Santa Maria, se não me engano. E aí, posteriormente, o seu proprietário acabou morrendo por desgosto. Tá? Então, hoje nos resta essa maravilha, tá? Que é essa cascata. Isso aqui não pode secar jamais. Tá? Me desculpem aqueles que tiveram outro pensamento. Tá? Me desculpem. Mas não tem como nós permitirmos isso. Tá? Verifico. Tá? Dá a impressão que essa água aqui está chorando. E é apenas uma imagem. Mas que lindo. Tá? Então, foi um prazer eu participar dessa primeira rústica também. Eu já vinha correndo algumas outras rústicas por aí. Aí a minha vida sempre foi uma vida de semi-atleta, tá? E já corri muito nessa minha vida. Então, assim, a única coisa que eu lamento, tá? E parece que alguns gostam meio que de dar uma manchada no brilho do evento. Tá? Aí tu vai ver quem foi fazer as entregas das medalhas e dos troféus. Justamente, pessoas que estavam lá naquele grupo que aquela vez queriam secar a cascata. Tá? E aí pessoas me cobraram assim, por que não chamaram então aquelas pessoas lá que no passado brigaram tanto, lutaram tanto, se esforçaram tanto, fizeram baixo assinado? E não preciso, não estou me dirigindo a mim aqui. Tá? Muito pelo contrário, não preciso me convidar de modo algum. Tá? Não preciso me convidar. Mas que convidasse aquelas pessoas então para fazer a entrega dessas medalhas. Tá? Não precisa estar lá um prefeito municipal, um vice-prefeito municipal, um secretário, um vereador, tá fazendo entrega de medalhas. Chamo as pessoas da comunidade, então, que se esforçaram para preservar aquele ponto turístico magnífico, uma obra de arte que Deus deixou para nós, que não vai secar, se depender de mim, não vai secar jamais. Tá? Lutei muito na época e lutarei muito, tá? Para que aquele ponto turístico seja eternizado, pelo menos para nossos filhos e para nossos netos. Então, chamo mais uma vez a atenção. Tá? Quando eu fui tentar receber a minha medalha, quando eu fui para o pódio, tá? Eu tive que pedir licença para um grupo de pessoas porque eu não conseguia chegar até o pódio. Tá? Parece uma ânsia de aparecer em foto, querer entregar medalha e aparecer em foto. Gente, tiveram outras pessoas que me pediram o seguinte: por que o secretariado da prefeitura não correu na rústica? Por que ninguém da prefeitura correu a rústica? É tão difícil assim? Tá? Querem aparecer de outra forma? Ah, eu não consigo entender. Existem tantas outras formas de aparecer. Uma delas, inclusive, é subir num poste de luz ou num coqueiro, alguma coisa assim. Tá? Mas assim, ó, vamos ser mais simples. Tudo bem, eu sei que o executivo patrocinou parte do evento. Mas o dinheiro é de quem? Da comunidade maitense. De cada um de nós aqui. Tá? E de todos os 4.800 habitantes que o Maitá tem. Tá? Então, parece-me que se esqueceram daquelas pessoas que realmente brigaram, lutaram, tá, para preservar aquela magnífica cascata, tá, e convidar elas, quem sabe, para fazer então a entrega daquelas medalhas, tá, e daqueles troféus. Porque, como eu mostrei na medalha aqui, tá, a cascata está estampada ali. Tá? E se não fosse, não fôssemos nós, tá? Vereadora Jennifer também sabe muito bem disso, tá? Aquilo lá seria hoje um paredão de rocha sem água, tá? E não é isso que nós gostaríamos de ver, tá? E graças a esse nosso empenho, nós conseguimos mobilizar a sociedade e hoje aquele ponto turístico continua vivo, tem vida lá, tá? Vida não é igual a uma pedreira abandonada. Bem, aí eu deixo uma reflexão também com relação a tudo que eu ouvi da sociedade, tá? Até teve uma pessoa que me falou de modo triste. Aí eu sou obrigado a dizer aqui. Me deu vontade de nem receber a medalha quando eu vi quem ia me entregar a medalha. Alguém que não é desportista, alguém que não defendeu a cascata, alguém que muito pelo contrário estava querendo secar a cascata, veio me entregar uma medalha. Onde que está estampada a cascata? Me deu vontade de virar as costas e descer do pódio. Tá? Então, minha gente, vamos pensar para a próxima rústica. Tá? Não vamos estragar o brilho de um evento desse que é, cara, assim, 400 pessoas, e eu participei de outros, eu participei de Três Passos, mesma coisa. É uma alegria de todas as pessoas que estão lá correndo, sejam elas conseguindo fazer o percurso ou não. Tá? Seja elas caminhando por alguns quilômetros, não tem problema nenhum. Mas vamos nos desafiar, tá? E vamos ser mais sensíveis na hora de fazer a distribuição da premiação. Quem sabe chamar aquelas pessoas que realmente mereçam estar ali fazendo a entrega dessas premiações. Aí, para finalizar com relação a esse assunto, eu deixo a seguinte reflexão aqui, tá? Enquanto muitos correm pelas ruas, pela saúde, pelo bem-estar físico e mental, outros só sabem correr em direção de bares e encher o caneco. Lembram de alguém ou de alguns aqui de Maitá? E dizer que tem até pessoas envolvidas na saúde que fazem isso. Boa reflexão a todos e todas. Tá? Então convido, inclusive, essas pessoas que têm esse hábito, tá? Quem sabe mudam de vida. Tá? Ainda dá tempo. Tá? Até porque o exemplo que vossas excelências estão dando é péssimo com relação a isso. Bem, aí também, não trouxe a camisa, trouxe só a medalha. Em cima da camisa diz o seguinte: o ser humano em primeiro lugar. Tá? E eu vou dizer assim, eu estou na política, tá? População de Maitá, população da região, não se engane. Não é assim. O ser humano em primeiro lugar, aí eu preciso fazer um questionamento assim, qual ser humano? Quais seres humanos? Tá? Os amiguinhos do rei? Tá? A família do rei? Gente, pelo amor de Deus, tá? Essa frase aqui talvez seja uma das frases mais bobas que eu já li e já ouvi. Tá? Eu estou na política, eu sei disso. Eu sou, quem sabe, a pessoa que mais me preocupa com a sociedade, que eu já vinha me preocupando na época que eu era policial. Eu ministrava aulas de modo voluntário. Ah, eu acho que está aqui alguém que deve ter passado, talvez, ou me visto em salas de aula. Tá? E eu tenho absoluta certeza que não é, na política, não é o outro em primeiro lugar, pelo menos para a grande maioria. Para a grande maioria, é primeiro nós, depois os outros. Tá? E aí eu digo assim, ó, se fosse... Tá? Um município que tem 67 anos, lá não estaria com a metade das suas ruas sem asfalto. Aí nós aqui em Maitá ainda temos a metade das ruas sem asfalto. Se fosse, tantos jovens aqui do Maitá não teriam ido embora, igual já foram e continuam indo. Porque, infelizmente, a política não está voltada para o bem-estar da sociedade, para o crescimento, para o desenvolvimento, tá? Para a geração de emprego e para a geração de renda. Se fosse... A RSC 472 já estaria asfaltada há muitos anos, tá? E nós não estaríamos hoje aqui brigando por um projeto técnico para possibilitar a busca de recursos, tá? Para nós concretizarmos esse sonho antigo da sociedade maitense. Se fosse, tá? O Maitá, com certeza, tá? Já teria pavimentado, e há muitos anos atrás, aquele trecho entre o Maitá e Cedenova ali, que Cedenova tinha feito a parte deles há muitos anos atrás. E apenas no final ali, do mandato de 2020 a 2021 a 2024, então que foi possível a pavimentação. Tá? Então, minha gente, tá? Essa frase do ser humano em primeiro lugar, a maior baboseira que eu já vi, que eu já li, tá? Até hoje, na face dos meus conhecimentos que eu tenho. Tá? Então, e se fosse, vocês acham que haveriam tantas denúncias de corrupção, igual sempre ocorrem aqui nos mandatos da Frente Popular? E vocês puderam ver que, mais uma vez, no início do mandato, denúncias e denúncias, tá? suspeitas e suspeitas, agora já inquéritos e inclusive processos em andamento, de novo suspeitas de corrupção, tá? Para vocês verem que não é assim, tá? Se fosse, eu lembro daquela história ali da creche, tá? Tentaram abafar graves denúncias ali de abusos, de possíveis abusos com crianças, tentaram abafar. Se fosse o ser humano em primeiro lugar, aquilo lá deveria ter sido investigado a fundo, até os últimos, até as últimas consequências. Aí me parece que não está sendo feito. Se fosse, tá? O executivo não teria tentado contratar, tá? Lá no início do mandato, lá em março de 2025, 12 funcionários a preço de ouro, tá? Naquele pregão 002, tivemos que ingressar na justiça. Sabe quanto que daria de despesa para os gastos, para os cofres públicos aqui do município de Maitá em 4 anos? 3,2 milhões de reais. E nós estamos brigando por 180 mil para pavimentar, tá? Quem sabe a 472, num custo aproximado de 60 milhões. Então, tudo coisa assim que a população tem começado a refletir e pensar. Se fosse, tá? Não teria também, depois de não conseguir emplacar o pregão 002, ter tentado o PL 65, 2025, tá? Que queria contratar 9 funcionários no nível 3 e 4, tá? E mais no secretário. Depois, não conseguindo, passou para o PL 070, 5 funcionários no nível 3 e 4, mais no secretário. Insistiu no PL 03/2026, infelizmente foi aprovado não por mim e nem por nenhum dos vereadores da bancada do MDB, tá? Então, minha gente, tá? Essa frase é uma das frases, acho que precisa ser riscada do mapa do município de Maitá, da política maitense, tá? Se fosse o ser humano em primeiro lugar,
um minuto,
tá?
Vereador,
o cargo de secretário de saúde seria técnico, tá? Não seria escolhido um cargo político, tá? Seria técnico. Se fosse o secretário de saúde, teria dado explicações com relação àquela polêmica daqueles óculos. Até hoje não deu. Prometeram e nada feito. Se fosse, o secretário de saúde não ia contratar, ou não ia permitir que contratassem vans sem ar-condicionado em pleno verão para levar pacientes a Ijuí, tá? Quase os matando, fazendo com que alguns passassem mal. Se fosse, tá? O executivo com certeza entregaria muito mais, porque recebeu 3,2 milhões em caixas no início do mandato. Se fosse, o secretário de saúde não iria retirar o melhor motorista, segundo os próprios motoristas do posto de saúde, o senhor Fábio Koch, lá da saúde, e mandar para o parque de máquinas por perseguição política. Então, minha gente, tá? O ser humano em primeiro lugar, esqueçam disso, tá? O ser humano é quando sobrar tempo, tá? Essa acho que é a frase melhor. Meu muito obrigado.
Em discussão, o projeto de lei número 058/2026 institui o Fundo Municipal do Bem-Estar Animal e das Outras Providências. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Anitta.
Cumprimento inicialmente meus colegas vereadores, minha colega vereadora Jennifer, os colaboradores da Casa Legislativa, a comunidade aqui presente, especialmente a professora Cecília, a Clara, a Ilse, né? Sejam bem-vindas à nossa sessão. Em relação ao projeto de lei 58, que institui o Fundo do Bem-Estar Animal, gostaria de dizer que é um projeto muito importante, né, que vem, eu diria assim, que já deveria ter vindo há muito tempo, algo nesse sentido, investir em saúde, investir no bem-estar do animal, é investir em saúde pública, é investir em segurança e é também investir na questão da economia local. Então, a criação desse fundo, ele é de suma importância. Ele regulamenta ações voltadas ao bem-estar animal, sendo que aqui no nosso município, muitas vezes, já se presenciou situações, né, que eu diria assim, situações de abandono de animais, situações de maltratos aos animais, situações de abandono, né? Então, são situações em que precisam ser sim tomadas medidas, e eu acho que cabe sim ao executivo propor soluções para o que existe de possibilidade dentro dessas questões. Temos hoje também, que visualizo muitos animais abandonados nas ruas, né? Infelizmente, eu não sei o que acontece, que isso é cada vez mais frequente. Isso é algo que acaba trazendo transtornos à nossa comunidade, muitas vezes em que se vê o sofrimento desses animais por não terem, né, o cuidado que deveriam ter. Então, a criação desse fundo, eu diria assim, ele vem no sentido de resolver toda uma problemática voltada à questão de cuidado e de bem-estar dos animais. Esse fundo, ele busca também, ele regulamenta a questão dos recursos, né? A possibilidade de se alavancar recursos, sendo que a falta de recursos, muitas vezes, é um dos maiores problemas que se enfrenta em função das ações que podem ser tomadas em relação a essa situação. Então, a captação de recursos, né, para essas especificidades, elas são muito importantes e tornam possíveis, eu diria assim, ações que possibilitam estar vacinando esses animais, estar diminuindo doenças ou zoonoses possíveis de serem transmitidas por esses animais abandonados, né? Ações voltadas à questão do controle populacional desses animais, né? E de atendimento, muitas vezes, quando necessário. Então, tratar de questões voltadas à questão da saúde dos animais, bem-estar dos animais, eu diria assim, tratar de cuidados para com a nossa comunidade. O fundo também ele permite ao município, então, receber recursos voltados especificamente a essas questões, recursos de parlamentares, acho que existem hoje parlamentares voltados a essa proteção também, que seguidamente destinam recursos para essas questões. Então, a criação desse fundo possibilita com que o município traga recursos voltados a essas questões. O fundo também permite, então, eu diria assim, doações por parte das empresas, por parte de pessoas privadas, né? Ou seja, ele propõe também mecanismos de fiscalização, a criação de um conselho específico, então, que permite a participação, inclusive, da comunidade na tomada de decisões voltadas ao cuidado e ao bem-estar animal. Então, acredito que seja um projeto de suma importância, né? Temos muitas pessoas que são adeptas a essa questão no nosso município, e eu acho que é muito importante o envolvimento dessas pessoas, né, nesses grupos que passam a coordenar essas questões. Eu acho que são coisas que precisam ser amadurecidas, melhoradas, né, e eu vejo que é uma das alternativas à criação desse fundo. Seria isso. Obrigada.
Senhoras e senhores, então, antes, quando eu não cumprimentei a plateia, então me desculpa, tá? Sejam bem-vindas, retornem tantas vezes quanto puderem, tá? Se puderem estar em todas as sessões, a gente agradece. Bem, eu sei que muitas de vocês também são defensoras então dos animais, tá? E eu diria que, apesar de estar numa profissão, tá, policial ou militar, tá, cheguei de ter que sacrificar um animal, ah, mas isso nunca foi vontade minha, ah, mas isso é para a questão de segurança pública, um animal que estava atacando pessoas que não teve como neutralizar de outra forma, então, e é um sentimento que a gente carrega, uma coisa que eu não esqueço, tá? Hoje eu sou um pleno de um defensor, claro que para salvar a vida de uma pessoa, tá? Isso inclusive qualquer pessoa está de certo modo desculpada pela lei, tá? Vamos usar esse termo bem simples, se ela usar nesse caso aí de estado de necessidade, tá? Mas assim, eu acho que é um projeto que está vindo sim em boa hora. Eu acompanho um pouco as ações do governo do estado. O governo do estado, inclusive, eu acho que é dali que está derivando o projeto também, tá? Que o governo do estado também está com os programas de bem-estar animal em vigor, tá? O vice-governador, inclusive, é um veterinário de carreira, então ele se preocupa bastante com isso, tá? E eu vejo que, acho que quanto mais pessoas se engajar nessa questão, mais resultados nós obteremos. Tá? E eu ia fazer um convite até para as senhoras então, que estão aqui, eu sei que são das pessoas que defendem um pouco, quem sabe até vocês se dispunham a fazer parte dessa comissão, tá? Para acompanhar então a boa aplicação desses recursos. Tá? Eu sei que virão. No momento que tiver aí um fundo disponibilizado para recursos, tá? Eu tenho certeza que virão recursos tanto da esfera estadual quanto da esfera federal. Tá? Isso já é uma cultura que, como é que eu vou dizer assim, já vinha sendo implantada há mais tempo, mas hoje ela vem se fortalecendo muito. Tá? E eu acho que cada um de nós precisa sim fazer a sua parte, tá? Não deixar os animais largados na rua, que infelizmente isso ainda acontece também. Tá? Lamentavelmente a gente vê animais até às vezes com coleira, como eu vi agora nos últimos dias, largados na rua, a gente pode perceber que eles estão perdidos, tá? Então não se faz isso, tá? Eu acho que nós temos tanto meio de comunicação, seja no WhatsApp, tá? Seja no Instagram, seja no Facebook, e sempre tem alguém que vai querer acolher um animal desse. Talvez não vai mais servir para alguém, mas se ele colocar para a doação, possivelmente aparecerá alguém que fará esse acolhimento. Então, eu ia pedir assim para a população, não larguem mais animais, não abandonem mais animais. Tá? O dia que o ser humano se colocar no lugar dele, tá, eu acho que ele nunca mais fará isso. Tá? O dia que o ser humano se colocar no lugar dele e pensar assim, poxa, eu vou passar frio, vou passar fome, vou passar sede, tá, e ainda vou ser maltratado. É isso que eu quero para um animal? Tá? Então, minha gente, se conscientizam, lamentavelmente são coisas que ainda acontecem, e eu acho que esse projeto agora vem então para criar esse fundo, e que talvez boas ações sejam realizadas na questão de controle de natalidade, quem sabe, inclusive, alguns programas já vêm acontecendo, para que não ocorra também de ter uma superpopulação. Ah, e isso que muitas vezes faz com que as pessoas acabam se desfazendo dos animais de um modo totalmente inadequado. Então, todas aquelas pessoas que têm essa vontade, essa disposição, então quem sabe se dispunham a fazer parte então, dessa equipe que vai trabalhar com relação a toda essa questão do bem-estar animal, tá? E eu acho que só assim nós vamos conseguir os melhores resultados. Até porque muitas vezes outros nomes, tá, poderão ser ali citados para fazer ali essa equipe de trabalho, mas quem sabe não tem nem essa aptidão e nem essa vontade, tá? E nem essa disposição de tempo para acompanhar tudo isso. Então, quem sabe pessoas da sociedade, e aí também fica um apelo para o executivo, então eu sei que através de um decreto que ele vai montar ali uma comissão com relação a isso, tá? Que ele então busque na sociedade defensores, tá? Que possam ajudar e ajudar bastante nessa questão toda. Meu muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Jennifer.
Primeiramente, boa noite a todos. Cumprimento os meus colegas vereadores, comunidade que aqui se faz presente, também servidores dessa Casa Legislativa, e também a comunidade, então, que nos ouve pela transmissão no Facebook. Bom, com relação a esse projeto, acho que os meus colegas já colocaram muito bem do que se trata, né, informações para a comunidade, mas gostaria aqui também, brevemente, de colocar que a gente se sente muito feliz, né, de ter um projeto desse punho, desse caráter, já que a gente sabe que a questão do abandono dos animais, né, a questão, principalmente, do controle da natalidade, é uma questão de saúde pública. E quando se trata de questões de saúde pública, nós precisamos sim ter soluções referente a isso. Então, esse projeto, né, ele visa criar esse Fundo Municipal do Bem-Estar Animal. Com esse fundo, né, o município vai conseguir, sim, a busca de recursos, né, via Estado, via o federal também, né, governo federal. Então, com certeza, isso vai auxiliar nas ações, né, de políticas públicas relacionadas a programas de castração, a questões veterinárias, né, principalmente também, acho que buscar questões, no, como o próprio projeto de bem-estar animal, né. Então, já há um tempo atrás foi conversado com um grupo de pessoas para que fosse feito talvez uma ONG relacionada a isso, e a gente sabe que tudo isso tem despesas, precisa de pessoas envolvidas, né, pessoas que de fato estejam comprometidas com essa causa. Então, com certeza, ter esse fundo no nosso município vai auxiliar para que isso saia do papel e a gente comece a ter ações referentes a essa questão do bem-estar animal, né, porque todo animal ele precisa, sim, né, ter questões relacionadas à saúde, à moradia que seja, né, um ambiente que seja adequado, principalmente agora no inverno, né. Então, por mais, né, que acho que todo mundo gosta de, acredito que a grande maioria gosta de animais, né, então que a gente tenha isso aqui no nosso município para que não ocorra essa questão de maus-tratos. Principalmente, acho que o legal também é que se tenha políticas voltadas, né, futuramente na questão da conscientização. Acho que isso é algo muito importante para ser trabalhado, para que se trabalhe isso nas escolas também, né, e no nosso município como um todo, porque a gente sabe que a conscientização é um caminho muito importante para que não aconteça, né, ações voltadas a maus-tratos e que, de fato, o bem-estar animal seja aplicado, né. E o próximo passo, né, então, depois desse projeto aqui aprovado, vai ser a criação, então, do Conselho Municipal. E como acho que o colega Pedro colocou aqui, é muito importante que esse conselho tenha pessoas, né, que de fato estejam engajadas com essa causa do bem-estar animal. Então, vai ser feito por meio de decreto, né, e que se tenha disponibilização, então, de pessoas que de fato queiram fazer a diferença. Então, a gente fica extremamente feliz com esse projeto, porque a gente sabe que é uma continuidade, né, dos trabalhos para manter essa questão de bem-estar animal, quem sabe no futuro termos ONGs, enfim, iremos evoluindo com esse sentido. Já tivemos em outros momentos programas voltados à castração dos animais, né, mas a gente sabe que ainda era um pontinho inicial, né, então agora com esse fundo a gente dá um pontapé um pouco maior com essa relação, então, dos cuidados, né, com os animais. Era isso, muito obrigada.
Com a palavra, senhores vereadores. Passo a palavra para o presidente Rosinaldo e peço a palavra.
Assumo os trabalhos e passo a palavra com o vereador Jorge de Lima.
Dispenso saudações. Um projeto esse a qual nós estamos votando hoje é um projeto de grande valia, sim, para o nosso município, a qual ele é bem claro, está instituindo um Fundo Municipal do Bem-Estar Animal. E também ele vai falar também lá no artigo 5º, que vai ser criado um Conselho Municipal do Bem-Estar Animal Combea. Ano passado, se não me falha a memória, em maio, no mês de maio de 2025 já havia uma grande preocupação da comunidade e também dos vereadores também, né, sobre a causa animal, recebendo demandas da comunidade, a qual chegou até nós. Nós encaminhamos uma proposição ao prefeito sobre isso, sobre a criação desse conselho municipal. Esse conselho municipal que iria tratar sobre bem-estar animal. Daquela proposição que nós votamos aqui, que colocamos em conjunto com os vereadores, Osnaldo, Neri, Fernando, Mauri, foi aprovado por unanimidade aqui nesta casa, porque todos nós sabemos da grande importância que é para o município ter um conselho municipal. Agora vem esse projeto, a qual está falando também da criação desse Fundo Municipal do Bem-Estar Animal. Qual os vereadores já têm relatado que esse Fundo Municipal ele é criado para estar captando recursos via federal, estadual, e isso para dar andamento nesse âmbito da causa animal. É importante, quero deixar destacado aqui, no ano passado nós tínhamos essa preocupação, a qual foi votado por unanimidade aqui nessa casa, a qual a criação de um conselho municipal, o qual se chamava Comupa. Eu faço só esse registro porque demonstra que essa casa já tinha uma preocupação com a causa animal, como eu já tenho falado. A necessidade de criar mecanismos permanentes para defender e promover o bem-estar dos animais do nosso município. Então hoje estamos votando a criação desse Fundo Municipal do Bem-Estar Animal, considerando esse projeto de grande valia, de grande importância para o município, pois cria uma ferramenta que permitirá ao município captar recursos federais, estaduais, emendas parlamentares, doações, multas e outras receitas que poderão investir diretamente na causa animal. Esses recursos poderão auxiliar em ações como castrações, atendimento veterinário, vacinação, campanhas educativas, combate a maus tratos, acolhimento de animais em situações de abandono. Também observo que o projeto, do qual nós estamos votando aqui, ele prevê a criação desse conselho municipal, Cumbéa, responsável por fiscalizar o funcionamento do fundo. Na minha visão, esse conselho a qual vai ser criado através de um decreto, ele só muda a nomenclatura, mas o significado, o objetivo, ele continua sendo o mesmo daquele pedido que nós fizemos lá o ano passado, em maio. Ele vai ter o mesmo significado, o mesmo objetivo, causa animal. Então, é de grande valia, sim, de grande importância. Considero esse projeto um avanço importante para o nosso município. Isso demonstra aquela preocupação que nós manifestamos lá o ano passado, começando a se transformar em ação concreta esse ano. Então, nós vemos que tem um projeto do governo estadual, a qual foi lançado agora no mês de maio. E esse projeto, qual foi lançado, ele tem até o dia 8 para dar entrada nesse programa. Então, nós votando aqui, eu creio que a administração se agilizando em criar o CNPJ desse fundo municipal, nós vamos conseguir aderir a esse programa. E aderindo a esse programa, então, vai vir recurso para estar dando seguimento nesse Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, que aqui no artigo 5º está dizendo que é o Combea. Esse instituto vai ser então feito por um decreto. Hoje estamos vendo que está sendo votado algo de suma importância para todos nós. A prof, a qual foi minha prof ali, nós conversamos e ela nos passou a grande importância, e nós vereadores também sabemos da grande importância de ter esse fundo municipal de captação de recursos e também de ter esse conselho. E nesse conselho, espero que no momento que criar esse decreto, e pessoas da nossa sociedade, pessoas que têm conhecimento, pessoas que querem realmente estar trabalhando em prol da causa animal, esteja junto, fazendo parte desse conselho. Isso, com certeza, para o município é de grande valia. E eu muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Jorge de Lima.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Rosinaldo.
Cumprimento o senhor presidente Jorge de Lima, colegas vereadoras, vereadores, assistentes, pessoal dos bairros, das vilas, da cidade e do interior do nosso município. Esse programa aí, nós já vinha trabalhando ele há tempo, só que ele não tinha, mas não tinha um respaldo em termos de emendas parlamentares, enfim, os recursos. Vários prefeitos passaram já pelo nosso município e nós sempre tivemos aqui esse problema dos animais. Na verdade, quem tem seu animalzinho, ele tem que querer bem ele, tratar bem ele. Mas infelizmente tem uns que não tratam bem os animais. Deixam solto, carregam, descarregam nas BR, trazem para a cidade, descarregam para os cachorros aí pedir socorro nas casas. Infelizmente é assim. Tem pessoa que cuida. Meu pai sempre dizia: tenha um, não tenha 10. Tenha um e trate bem. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas não têm condições de ter um ou dois, tem 5, 6. E aí acontece o quê? Acontece que daí aquelas pessoas têm que, como tem aqui no nosso município, que eu admiro muito elas, que tem as suas ONG lá no interior, lá embaixo na divisa de Montebello ali. Deve ter. Uma vez eu estive lá, tinha perto de 100 cachorros lá. E tudo ela banca, tudo ela vai atrás. Então eu vejo assim, que agora nós vereadores podemos chegar nos nossos deputados, né? E nós vamos tentar, a gente não pode nunca prometer que vai conseguir, mas tentativa sempre dá para tentar. Nós conseguir um recurso para nós construir uma ONG de cachorro dos animais aqui do nosso município. E aí nós vamos ter assistência de veterinários, recursos, aonde nós vamos, todos juntos, vereadores, o prefeito, trabalhar em cima para que isso seja uma ONG conforme os outros municípios têm. Os outros municípios têm. E funciona aonde eles têm o amparo do executivo, do legislativo, aonde todos se unem e as coisas funcionam. Nosso município, eu não concordo, e vem de anos aqui, as pessoas dando o máximo para manter os bichinhos lá, não é fácil. Todos precisam seus cuidados, ainda mais agora numa época de inverno, os bichinhos sofrem. Eu não gosto de ver um bichinho sofrer. Eu tenho meus cavalos lá que talvez eu cuide até melhor deles do que de mim mesmo. Eu sei que é a hora que eles têm que comer, eu sei a hora que eles têm que dar o banho neles, eu dou banho nos meus cavalos, lavo meus cavalos limpinho, que eu preciso deles e eles precisam de mim. E é isso que nós não temos muitas vezes. As pessoas querem ter, mas não sei se eu posso ter, mas eu quero ter. E aí acaba acontecendo essa tragédia que eu digo, de encontrar muitas vezes caminhando por aí e ver. Muitas vezes já tentei, até denunciei, já fui denunciar na delegacia pessoas descarregando cachorrinho de um saco, num carro, tirei foto, levei, conversei com o inspetor. Não pode fazer isso, é crime. Não pode, mas faz. Então eu vejo que sou a favor desse projeto aqui. Já deixo o meu voto declarado na tribuna, porque é um projeto que vem em boas horas. Ele vem somar, ele vem ver que amanhã depois nós conseguimos ter nossos animais, nossos bichinhos mais bem tratados, e também acabar com essa reprodução, que daí vamos ter nossos veterinários aí juntos trabalhando no executivo. As coisas vão andar com o apoio dos vereadores, do prefeito, e vamos trabalhar unidos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Fernando Gatemann.
peço saudações. Com certeza esse projeto de lei vem em boa hora, porque há muito tempo a gente vê, acompanha, né, que como nós ali, eu moro lá na Cascata, né, então o calçamento ali, o pessoal transita bastante, né, então toda semana tem, né, cachorro estranho, os animais, né, que são alguns, né, são soltados ali naquelas imediações, né. Então isso é bem, bem crítico, bem complicado isso aí. Eu acho que se cria, né, esse fundo aí, essa responsabilidade. Então eu acho que nós vereadores aqui podemos, né, ajudarem muito a isso, né, tentar a busca de algum recurso para implantação de um local adequado para que esses animais que estão soltos, que não tem dono, né, ou tem, tinham, mas não, o dono não aparece, né, então acho que isso é de fundamento, né, então se toma uma atitude, né, assim, uma iniciativa que vai diminuir, né, esses animais pelas ruas e pelas estradas aí, né? Então acho que nem a gente acompanha muito isso aí, né? Então eu acho que com a criação dessa lei aí, esse projeto, né, você busca a instalação de uma comissão para que trabalhe isso aí, né, até se monte um conselho municipal, né, como existem outros conselhos dentro do município, onde vimos que em outros municípios já tem conselhos, né, e que está funcionando bem, né, então acho que todo o empenho, né, é de grande valia, porque é preciso, né, como os animais às vezes estão por aí, né, correndo na rua, chegam em casas, né, em pátios aí, chegam, daí às vezes tem, né, crianças, né, principalmente no interior, né, que é um pátio mais aberto, aí chegam esses animais, né, às vezes cachorro grande, brabo, né, você não tem um adulto por perto, é perigoso, é um perigo, né, isso aí, então, né, são várias, né, são várias coisas que vêm a melhorar, né? Que tem a tirar esses animais da rua, né? Então, eu acho que muitas vezes, assim, a organização, né, que vai ter nisso aí vai ser, acho que, de grande valia, né? Então, nós vamos nos empenhar aí para que nós, né, consigamos um lugar adequado no futuro aí, para que esteja instalações para hospedar esses animais também que não tem paradouro, né, e que não tenha responsável, né. Então isso, como recém comentei há pouco, né, a gente vê toda semana, né, os animais, alguns são pegos por algumas pessoas, né, que levam em casa e tratam eles, né, mas muitos passam correndo rua aí, né, virando lixo, estragando as coisas em busca de comida, né? Então acho que o animal, ele precisa comer e tomar água, né? Então é normal, né? Ele tem que se manter. Então ele vai em busca das coisas, né? Principalmente a comida, né? Então, né? E nem sempre consegue, porque não, de tantos que tem, né, então não consegue achar comida por tudo, para todos comer, né, então é bem complicado. Isso eu sei que, como nós moramos lá, eu moro no interior, a gente, né, vê bastante isso, até chega no pátio lá várias vezes, uma, duas, três vezes por mês, até cada semana, às vezes dois, até mais animais, né? Então, às vezes eles acham uma comida lá para comer por lá, mas não é bem assim também, né? Muitos chegam e daí saem de novo, né? A Deus dará, né? Não sabem para onde vão, sem rumo, né? E o meu voto é favorável também, né? Então a gente já se preocupou há mais tempo com isso aí, né? Então, com esse projeto, né? Então agora ele vem em boa hora, né? E o meu voto é favorável, né? Então, muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários, que se levante. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 059/2026 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil, oriundos do Fundo Nacional da Saúde e das Outras Providências. Com a palavra, senhores vereadores. Passo a presidência para o vice-presidente e peço a palavra.
Assumo os trabalhos e passo a palavra com o vereador Jorge de Lima.
Dispensa saudações. Projeto de lei número 059, qual dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de R$100 mil, oriundos do Fundo Nacional da Saúde e da Outras Providências. Esse projeto que é um recurso destinado pelo deputado Derlei, a qual abraçou o nosso município e está ajudando, e esse valor veio para a saúde do nosso município, né? Então, quero agradecer ao deputado por ter ouvido o nosso pedido, o nosso ofício, a qual nós levamos até ele, e ele tem dado respaldo através de recursos para o nosso município. Quem ganha com isso? A nossa comunidade, de forma em geral. Então, muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Jorge de Lima.
Assumo os trabalhos. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. E os contrários, que se levante. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 060/2026 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil, oriundos do Fundo Nacional da Saúde e das Outras Providências. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Rosinaldo.
Eu dispenso saudações. Esse aqui é uma emenda parlamentar do deputado Afonso Rã, onde, numa viagem a Brasília, o vice-prefeito e o secretário da Saúde estiveram lá no gabinete do Afonso Rã, solicitando uma emenda para a saúde. Então, eu que também trabalho e faço parte há anos já com o deputado Afonso Rã, quero aqui agradecer a esse valor de R$100 mil que vem beneficiar nossa comunidade, aquelas pessoas que precisam do SUS, mais especificamente em termos de internação, em termos de recursos, me fugiu agora, exames, né? As pessoas precisam de exame, tem esse fundo, esse dinheirinho vai ficar ali para ajudar nessa parte. Então, um pouco é despesa, um pouco é para esses exames. E esse deputado, ele vem há muitos anos já nos ajudando. Quero agradecer aqui a ele por ter destinado mais esse recurso para nós, o nosso município. Muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários, que se levante. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 061/2026 dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de R$100 mil, oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social e das Outras Providências. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Os contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a proposição número 10/2026, encaminhado pelo vereador Jorge Luiz de Lima, propõe ao Poder Executivo Municipal que proceda à demarcação de pinturas das faixas de estacionamento oblíquo localizado no lado oeste direito de quem desce da rua Conde de Porto Alegre, entre a Avenida João Pessoa e a rua Júlio de Castilho, bem como em todas as quadras asfaltadas da Avenida João Pessoa em ambos os sentidos, onde o estacionamento é regulamentado de forma oblíqua. Com a palavra, senhores vereadores, passo os trabalhos para o vice-presidente e peço a palavra.
Assumo os trabalhos e passo a palavra com o vereador Jorge de Lima.
Dispenso saudações. Proposição essa número 010, ela é um pedido da nossa comunidade, dos nossos comerciantes, a qual tem seu comércio, a empresários, a qual tem nessas, na Avenida João Pessoa ali, onde eles têm a dificuldade de muitas vezes ter estacionamento em frente a seus estabelecimentos. Então, eu procurando se tinha uma lei, Avenida João Pessoa, já existe uma lei municipal número 1750/2025, a qual já declara que o artigo 1º fica determinado em todas as quadras asfaltadas das avenidas João Pessoa e Getúlio Vargas, em ambos os sentidos, o estacionamento será de forma oblíqua. Aí eu analisando o porquê que tem lugares que não foi demarcado e não foi colocado também a identificação, identificando que ali é estacionamento oblíquo. Então, aqui eu trago ao conhecimento dos demais vereadores, esse é um pedido dos nossos empresários, comerciantes, que tem aqui na rua Conde de Porto Alegre, também tem uma lei municipal, número 3349/2023, também que diz, fica definido de forma de estacionamento oblíquo ao lado oeste direito de quem desce da rua Conde de Porto Alegre, entre a Avenida João Pessoa e a rua Júlia de Castilho, sendo permitido estacionamento no local apenas veículos de passeio. Então, a rua Conde de Porto Alegre, ela já tem uma lei. Ela já tem uma lei, e quando tem uma lei, essa lei é para ser cumprida. Então, essa proposição aqui, ó, eu peço para os vereadores também que analise e vamos estar enviando ao Poder Executivo para que ele venha tomar as devidas providências, fazendo essas demarcações e também colocando as identificações, que assim fica mais fácil do nosso povo, dos nossos munícipes, quando chegam no comércio, quando chegam nesses locais, eles possam estar entendendo que a avenida, ela é oblíqua. Já tem essa lei. E só falta as demarcações, só falta as identificações. Então, essa é uma demanda da comunidade, dos moradores que moram ali e vieram até mim e me colocaram essa situação. E eu prontamente, como eu já tenho falado em várias sessões aí, nós estamos aqui nessa casa, nós temos a voz da comunidade, a voz do povo. E o que o povo pede, pode ter certeza que eles têm muitas vezes mais conhecimento que nós, porque eles moram lá. Eles moram lá. E no momento que eles me pediram isso, eu procurei e achei a lei. E já tem essa lei. Então, espero que o Executivo tome as devidas providências para fazer essas demarcações e também colocar essas identificações, facilitando o estacionamento dos nossos munícipes, a qual chego até esses comércios onde ali estão localizados. Meu muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Jorge de Lima.
Assuma os trabalhos. com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permanece como está. Os contrários, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a proposição número 11/2026, encaminhado pelo vereador Jorge Luiz de Lima, propõe ao Poder Executivo Municipal que realize estudo técnico de viabilidade e, sendo possível, proceda à instalação de um quebra-molas redutor de velocidade na rua Eumúcio Cristo, localizado na Vila Jardim. Com a palavra, senhores vereadores. Passo os trabalhos para o vice-presidente e peço a palavra.
Assumo os trabalhos e passo a palavra com o vereador Jorge de Lima.
Dispenso saudações. Proposição essa número 011, ela é um pedido da nossa comunidade da Vila Jardim ali, onde nos procuraram e nos passaram a grande preocupação que eles têm ali com... todos nós sabemos que foi feito o asfalto ali, ficou top, ficou bom. Só que infelizmente tem pessoas que ao invés de cumprir o limite de velocidade que é permitido dentro do perímetro urbano, acabam excedendo. E aí os moradores têm essa grande preocupação, aonde eles nos pediram. Tanto é que eles nos pediram para trazer isso ao conhecimento de todos os vereadores e também nos passaram um requerimento de assinaturas. De assinaturas que eles têm da comunidade, de moradores que moram ali. Hoje, essa rua ali, ela conta com dois quebra-molas já. Um perto do... da pracinha ali do lado do Campo da Sem, e mais abaixo outro. Mas mais para baixo ainda, tem uma grande preocupação. Eu já pude presenciar de muitas vezes as crianças estarem brincando ali, andando de bicicleta, correndo, e aí pessoas passam de carro meio com velocidade alta. E isso não causou uma preocupação só em mim, causou uma preocupação também na comunidade. Tanto é que eu conversei com eles e passei para eles: se eles conseguirem pegar a assinatura dos moradores, vamos estar trazendo ao conhecimento dos vereadores e vamos estar enviando ao executivo, para que o executivo venha tomar conhecimento e tomar providência. Eu sempre me refiro, quando nós pedimos algo em termos de quebra-mola, muitos caminhoneiros, muitas pessoas não gostam. Por que que não gostam? Porque tem que frear, tem que baixar marcha, tem que parar. Mas infelizmente a imprudência de alguns, ele gera consequência. E essa consequência muitas vezes vem através de quê? Através de botar algo ali que eles venham tomar conhecimento que tem que ser respeitada a velocidade. E esse pedido é da comunidade. Mais uma vez eu me refiro, a comunidade nos pede, nós vamos com certeza estar cobrando do executivo. E aqui dentro nós estamos para ser a voz da nossa comunidade. Nossa comunidade nos procura, nós estamos aí. Talvez alguém possa pensar: isso é a ideia do vereador de botar um quebra-mola. Não é ideia minha, foi a comunidade que nos pediu. E eu sei a grande importância que precisa ter algo ali que venha prevenir de talvez lá na frente ter algum acidente, e aí é tarde de nós tomar providência. Então, se nós podemos tomar providência antes, vamos tomar. Como eu já tenho falado, ficou bom o asfalto ali, ficou top, ficou show de bola o asfalto que foi feito ali. Só que infelizmente tem uns que não respeitam a velocidade, e aí precisa tomar certas providências. Então eu trago ao conhecimento de todos os vereadores, pedindo para que sejam favoráveis, para que nós o executivo tenha esse conhecimento e tome as devidas providências urgentes ali, naquela rua, eu me utilizo Cristo, na Vila Jardim. Meu muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Jorge de Lima.
Assumo os trabalhos. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Passando às explicações pessoais, com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Décio Petri.
Não me manifestei com relação às proposições, mas acho que são interessantes sim, Jorginho. Além da demarcação no terreno, precisam ser colocadas as placas de regulamentação de oblíquo ali nesses trechos. Tá? Aquilo que eu pedi naquela proposição na sessão anterior, na sessão passada. E lá embaixo, acho que ali é importante sim ter mais um quebra-mola em razão até do acentuado grau de inclinação ali daquela rua, tá? E realmente, logo embaixo ali tem dois cruzamentos. Então acho que seria importante sim, tá? Eu sou favorável ao redutor de velocidade, principalmente o quebra-mola, se for preciso de 100 em 100 metros, tá? Que se reduz a velocidade do que se perca uma vida. Isso para mim é taxativo, tá? Se forem ver aqui na frente do Fernando Ferrari ali, do Maria Cristina, tem dois quebra-mola pertinho do outro. E aquele foi uma exigência minha. Graças a Deus, nunca mais teve nenhum tipo de acidente ali. Já vi, inclusive, crianças atropelar o carro, que já estava parado, mas não caros atropelando crianças. Isso é importante. Por quê? Porque ele já tem a consciência. É uma escola, tem um monte de quebra-mola, então ele já vem devagarzinho. Eu vi uma criança batendo num carro. Um fato inédito, mas isso eu vi. Mas por quê? Porque o cara já estava devagar, viu a criança correndo e simplesmente debriou o seu carro, pisou no freio e parou o carro. Agora, se ele viesse a 40, 50 km por hora, pode ter certeza que isso não seria possível. Então, os redutores de velocidade, sejam eles eletrônicos ou mecânicos, eles precisam existir. E quanto mais veículos tem na rua, quanto mais pessoas tem na rua, mais necessários eles também são. Tanto é que eu vou fazer também a proposição aí com relação à Rua Pinheiro Machado. Ali tem um próximo ali do cruzamento com a Rua Marechal Rondão, que é a rua que eu moro. Ali tem uma pessoa ali que cuida de crianças, e ela tem uma preocupação em razão do altíssima velocidade que alguns veículos empregam ali naquele local. Eu já presenciei veículos ali transitando talvez em 100, 110 km por hora. Para isso nós não podemos permitir. Amanhã depois decorre um acidente em razão dessa imprudência e aí nós vamos estar lamentando, chorando por vidas, quem sabe, perdidas. Bem, antes ao finalizar, aí eu vou fazer até em tom de ironia aqui. Alguns me falaram assim, um questionamento de pessoas que me pediram assim, quando será que será o próximo rolo que envolve a Prefeitura Municipal de Maitá? Eu diria assim, pessoal, pelo amor de Deus, por favor, eu não quero mais ouvir falar em rolo. Eu já estou envergonhado. E dizer que analisando algumas questões poderiam ser instaurados sim mais outros vários inquéritos. Então, pelo amor de Deus, o comércio que trabalha com o executivo do Maitá, se acalmem, faça a coisa certa. Executivo, faça a coisa certa. Eu não nasci para ter piedade de quem faz as coisas erradas. Então eu espero não precisar mais abrir e instaurar novos inquéritos, mas se for necessário, assim eu farei, Então que fique esse recado dado bem claro, tanto para todos os funcionários públicos, quanto também para o comércio, seja ele aqui de Maitá, da região, de outros estados que forem contratar com a Prefeitura Municipal de Maitá, façam aquilo que é certo, o errado eu não permito. Fiquei triste hoje de ouvir alguns comentários, que pessoas falando que o asfalto para a sede nova foi dinheiro botado fora. Gente, Em que mundo que você vive, você que pensa dessa forma? Esse asfalto para a Cidade Nova está se pagando, tá? Só de tributos que o Maitá está recolhendo, do aumento de arrecadação que o Maitá está tendo com relação ao fluxo de veículos que vem também da cidade vizinha, tá? Então a gente lamenta por esses posicionamentos, tá? Alguma pessoa disse que teria falado que o município de Maitá está pagando 1 milhão por mês desse asfalto. Gente, eu vou deixar bem claro aqui para toda a população.
Um minuto, vereador.
Houve um empréstimo de 2 milhões do Badesul. Tá? E isso está já um bom tanto pago. Tá? E ele é bem suave, tá, para pagar. Então, é um asfalto que está se pagando. Tá? Mesma coisa com relação à RSC 472. Tá? Ouvi alguns comentários de que não vale a pena pagar 180 mil para fazer essa obra. Isso é dinheiro jogado fora. Pelo amor de Deus, eu sei que são pessoas mais de idade e coisas, mas vocês não pensem nos filhos e nos netos. Vocês sabem quanto que é 180 mil? Dá mais ou menos, fiz o cálculo aqui, 0,3% da obra. Que a obra vai, ela está orçada em mais ou menos 60 milhões de reais. E isso representa o futuro do município de Maitá. Então, lamento por quem pensa assim, tá? Mas eu acho que está na hora de vocês mudar esse entendimento. Que não dá mais para nós ficarmos com esses entendimentos ultrapassados, tá? Porque futuro, crescimento, desenvolvimento,
tempo,
geração de emprego e renda é só com rodovias e rodovias boas. Meu muito obrigado.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Anitta.
Dispense saudações. Meu colega Décio falou bem quando ele disse fazer a coisa certa, né? Então, venho mais uma vez a essa tribuna fazer um pedido ao executivo, no sentido de que ele se explique por que a obra da reforma do ginásio de Sanga Freitas ainda não se efetivou. É um pedido que eu tenho até vergonha de vir aqui fazer, mas a vergonha não é minha, porque esse pedido, ela é uma demanda da comunidade, né? Ela é uma indicação feita por impositiva no ano de 2024, que deveria ser efetivada no ano de 2025. Estamos hoje no dia 1º de junho de 2026 e nada da obra ser realizada, né? Deixar bem claro aqui para a comunidade que quando meu colega fala fazer a coisa certa, o que determina o que é certo e errado para o legislativo são as leis, né? Então existem leis que determinam o que precisam ser feitas e quais as ações que o executivo deve ter. As emendas impositivas, cujo termo técnico diz, é uma emenda parlamentar impositiva individual ou de bancada, são recursos do orçamento do município que os vereadores, perante lei, têm direito de fazer indicação para essas obras, né? E o termo impositivo significa que o prefeito é obrigado a executar. E simplesmente o que nós temos hoje posto no município de Maitá? Indicações do ano de 2024, que deveriam ter sido realizadas no ano de 2025, estamos na metade do ano de 2026 e nada. Semana passada discutimos quebra-molas para a comunidade de Sanga Freitas, preocupados com a questão da escola, né? Então, são preocupações e são demandas, né, da comunidade. Bem que nem o meu colega Jorginho falou ali, né? Cada vez que a gente traz para essa tribuna uma preocupação, essa preocupação, muitas vezes, ela não é nossa. Ela é reflexo de uma demanda da comunidade, né? Tivemos, semana passada, se concluindo no sábado, os jogos das interfirmas, né? Resultado, né, de um trabalho, muitas vezes, de equipes que treinam o ano todo. Que coisa mais linda, que maravilha, que gosto de ir lá assistir os jogos das equipes, né? Onde nós temos no nosso interior ginásios incapacitados, quase sem condições para que os indivíduos da comunidade, tanto alunos da escola como jovens da comunidade, possam desempenhar atividades, né? Então, é uma vergonha uma coisa dessas. Eu gostaria que o executivo se manifestasse do porquê essa obra não está sendo realizada. Outra questão que eu gostaria de trazer à tribuna, na última sessão, também comentamos a questão da problemática da água no interior, né? Várias vezes aqui já foi posto a problemática da água na cidade. O que está acontecendo, né? Eu sei que é uma questão bem complexa de se resolver, mas vazamentos pela cidade, vazamentos que demoram semanas para serem resolvidos, né? O que está acontecendo? Pessoas da comunidade se queixando com valores absurdos nas contas de água, né? Pagando muitas vezes não por água, e sim por vento, né? Vento que passa pelos hidrômetros, né? E que contabilizam como se fosse água.
Um minuto, então, vereador.
Eu acho que são questões que cabe sim ao executivo tomar providência, ver de quem é a responsabilidade e tomar uma atitude em relação a isso, né? Só para concluir, então, temos em relação a essa questão, a essa discussão, no dia 16 de junho, acho que é uma importante audiência pública no nosso município para tratar questões, então, da água e do esgoto dentro do sistema da Corsã, né? Então, convoca a comunidade que está passando por toda essa dificuldade, que está sentindo na pele hoje toda essa problemática voltada à questão da água, para que participe, né? Acho que é o momento, sim, da comunidade participar e tomar decisão, né, junto às decisões que vão ser pautadas dentro dessa audiência pública. Seria isso. Obrigada.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Jennifer.
Dispenso saudações. Também não me manifestei nas proposições do vereador Jorge, mas também proposições de extrema importância, né? E com certeza a gente é favorável quando vem no intuito de organizar o trânsito, que isso nos diz então de segurança para a nossa comunidade, né? Tanto nas faixas para estacionamento, quanto também, né, nos quebra-molas. Gostaria aqui também de falar com relação ao nosso hospital. Nós tivemos então o baile, acho que cada pessoa contribuiu e ajudou da forma com que pôde, né? Porque todos sabem da importância que o nosso hospital tem para a nossa sociedade. A gente sabe também que hoje nós temos um hospital que de fato está com as portas abertas, atendendo a todos, acho que sem discriminação, sem distinção. E diante disso, eu gostaria aqui também de fazer uma cobrança, né, do executivo, já que estamos em 2026, né, como minha colega vereadora Anitta colocou aqui, metade do ano, e também não passou por essa tribuna o repasse do 13º salário, né, do auxílio que o município sempre faz, né, para que o hospital consiga pagar o 13º salário aos seus funcionários. Então esse repasse ele deveria ter sido feito no final do ano passado, e até hoje também ainda não aconteceu. Lembro muito bem, né, que a administradora do hospital falou em uma reunião que os três últimos prefeitos haviam feito esse repasse. E que o prefeito atual, então, até agora, seria o único, então, a não ter feito esse repasse, né, de um extra para auxílio do pagamento do 13º da folha salarial. Então, acredito que o prefeito não queira seguir nessa estatística, né, do único prefeito que não fez o repasse. Então, ainda há tempo, né? Se pensarmos pela lógica que todos estavam auxiliando, ele tem dois auxílios a fazer, né, referente ao 13º salário, sem contar também do valor da emenda que a bancada do MDB conseguiu e até hoje não foi destinado um real também ao hospital. Então, acho que é um dinheiro que vem a calhar, a ajudar nessa instituição. E a gente vê hoje que, estando com as portas abertas, o quanto as pessoas querem auxiliar essa instituição. A gente sabe que é a primeira porta de entrada em alguma emergência e o quanto isso é importante para que o hospital consiga manter as suas atividades. Então fica aqui esse pedido, né? Acho que nós, enquanto vereadores, aguardamos esse projeto tão importante para que venha em votação para ser feito este repasse. Eu gostaria aqui de colocar, que me chamou também a atenção, que o vereador Décio Petri falou no início, né, da nossa sessão, referente à questão da cascata, né? Então, as medalhas com o símbolo, né, do nosso maior ponto turístico, E hoje ainda a minha filha, que estuda no quarto ano, estava me mostrando a sua prova, né, eles estão estudando sobre a história do nosso município. E a pergunta que ela tinha, né, era qual era o maior ponto turístico do nosso município. E a resposta, acho que todo mundo sabe qual é a resposta. E a resposta é a cascata. Então, é algo que vem já instituído nas nossas crianças, nas escolas, é algo que todos nós crescemos ouvindo, né, o hino do nosso município, aprendendo, sim, a cuidar e zelar pela nossa cascata, porque é ela, sim, um dos maiores patrimônios que nós temos hoje. Então, acho que toda a luta que foi feita um tempo atrás, né, de toda a nossa comunidade, de não só aqui no nosso município, acho que foi algo que se expandiu, né, municípios afora nos apoiando, inclusive a ajuda de pessoas de outros lugares que se interessaram pela causa, que viram a importância dessa causa e que também nos auxiliaram, né, para que a gente conseguisse, de certa forma, salvar a nossa cascata, né, e que isso continue acontecendo, que a nossa cascata continue salva.
Um,
né,
minuto, vereadora.
Então, a gente precisa cuidar muito bem dela e também prestar atenção, né, nas pessoas que estão envolvidas, principalmente nessas secretarias que a gente sabe muito bem que eram pessoas que estavam envolvidas também na questão da nossa cascata, né, estavam por trás da construção dessa usina, né, hidrelétrica no nosso município. Então, acho que precisamos refletir sobre isso, pensar sobre isso e jamais deixar que algo aconteça com esse bem tão precioso, né, que é um patrimônio histórico do nosso município. Então era isso, desejo uma boa semana a todos.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Maurício.
Boa noite a todos, cumprimento o colega vereador Jorge de Lima, em nome dele cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras, o público aqui que se faz presente, os servidores dessa casa, os prestadores de serviço, o público que está em casa assistindo via Facebook, meu boa noite a todos. Não me manifestei em nenhum momento até então, mas também não poderia passar a noite sem falar alguma situação. Enfim, é referente ao Fundo Municipal do Bem-Estar Animal, concordo plenamente, né? Parabenizo a administração pública em dar o pontapé inicial a respeito disso. Eu, particularmente, seria a favor de até colocar limitações para ter animais de pequeno porte no perímetro urbano, né? Ter animais domésticos dentro do perímetro urbano, não sou contra, mas deveria sim ter algumas limitações, dois, três por família, enfim, seria essa a minha situação. Animais de grande porte, eu sou totalmente contra no perímetro urbano. Enfim, são ideias, né? Fico chateado em saber que o executivo ainda não desempenhou o papel dele de repassar o recurso para Sanga Freitas, né, para a comunidade. Falta boa vontade, porque acredito eu que só falta assinatura, né? Eu fico me pensando, é mais fácil assinar empenhos no nosso município que não foi realizado o serviço do que empenhos que para servir a comunidade. Então, eu chamo atenção nesse quesito. Também, em outro sentido, quero parabenizar também a conquista e a compra do caminhão novo que vem contemplar a comunidade, principalmente do interior, né? Quero também chamar a atenção num ponto bem crítico do que interliga a comunidade de Erval Grande e Erval Novo, nas proximidades da propriedade de São Nelson Roller. É uma elevação bem crítica lá, e estava péssimo. Aquela estrada lá foi dada uma tapeada, mas infelizmente falta a cascalho. Então peço a colaboração do executivo aí, setor do Parque de Max, que tome as medidas aí para recuperar o trecho. Acredito eu que seria essas as minhas palavras. Então desejo uma boa noite a todos.
Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Rosinaldo.
Dispenso saudações. Não poderia deixar de vir nessa tribuna aqui também. Agradecer o trabalho, o esforço do colega Jorginho, do colega vereador Neri, que estiveram na capital do estado, Porto Alegre, semana passada, onde trazendo para nós munícipes de Humaitá, mais uma grande notícia, uma retroescavadeira, onde o deputado Dorley de Deus lá, deputado federal que também vem ajudando o nosso município, eu acho que só temos a agradecer o esforço. A gente vem notando sempre que sem ir atrás não conseguimos recursos. Então sou a favor dos vereadores viajar, tem que conversar, tem que ir atrás, tem que trazer recursos, tem que alavancar o município. Então só vem a somar essa retroescavadeira para o interior, né? As máquinas estão se virando, estão trabalhando, estão indo, mas quanto mais melhor. Então esse caminhão também trucado que está chegando aí, chegou aí, esse caminhão vem somar, vem ajudar as nossas estradas, que volta e meia o tempo vem e acaba estragando quase todo o trabalho que é feito. Tem que voltar muitas vezes na própria estrada que já esteve lá há poucos dias, voltar devido às enxurradas que dão, essas chuvas fortes aí, de uma hora para outra assim, esses enxurradão, estrago. Tem que voltar de novo lá, dar uma reformada. Mas eu quero parabenizar os vereadores, que só assim, se dando as mãos, trabalhando, vindo recurso para a saúde, deputado Afonso Ram, vem vindo, vem somando. Quando nós chegar lá no final do ano, nós vamos estar com a frota de maquinário, de valores para a saúde, principalmente no inverno, que as pessoas precisam bastante. Então, não poderia deixar aqui de agradecer os colegas vereadores, parabenizar eles pelo esforço também. E viajar agora no inverno não é fácil, mas eles foram e vão, eu tenho certeza, e só assim nosso município cresce. Obrigado, colegas vereadores, e uma boa noite, uma boa semana a todos.
Com a palavra, senhores vereadores. Não havendo mais manifestação, em nome de Deus, encerramos os trabalhos às 20 horas e 51 minutos.